Bom, então hoje nós temos que falar sobre a propriamente dita Mishnah. Como surgiu a Mishnah? Tanto deixar claro que é um assunto extremamente complexo. Porque a Torá não é muito um livro de história. A Torá não é nada um livro de história. A história que a Torá conta está integrada, está dentro do assunto que ela está querendo transmitir. Então você acaba vendo a história também, mas a Torá não é um livro de história. Vem te ensinar lições, coisas importantes. Então, se você abrir o livro da Mishnah, o livro do Talmud, não vai ser no começo, introdução do Talmud. Como nós surgimos? Não vai estar escrito isso. Então, você tem que fazer uma coletânea, todo o Talmud, para achar uma vez aqui, conta, no meio de um assunto, conta, olha, não sei o que lá aconteceu assim. E depois, em outro lugar, ele conta mais um detalhe. Você tem que fazer um apanhado de todo o Talmud. Então, para poder preparar essa aula, obviamente, que tinha que olhar em vários lugares no Talmud, como tratado de Eruvim, tratado de Menachot, tratado de Nedarim. Tem vários lugares que aparecem algumas coisas para ligar, tem vários tratados que aparecem algumas coisas interessantes. E principalmente eu usei esse livro aqui, que é um livro fantástico, uma obra-prima, que sou da Mishnah Varishatá. Esse Rabino Margaliot fez um trabalho fora de série. Mas, logicamente, peço a Shem para que eu fale as coisas da forma correta. Muitas coisas nós vimos nas últimas aulas, e agora vocês vão ver e vão entender outras coisas. Em primeiro lugar, desde o momento que nós recebemos a Torá com Moshe Rabbeinu, a Torá foi passando e nós vimos, passando de mão para mão, e era uma parte escrita e uma parte oral, que era passada de boca a boca. E, para manter o telefone sem fio, sem ficar um telefone sem fio, tinha um cabo central, onde eram pessoas escolhidas a dedo, que eles vão passar, de fato, todas as palavras para frente, para não ter problema de esquecimento. Mas, é lógico que a Torá te dá, não tudo, a Torá te dá as leis que você precisa saber. Agora, de repente, na tua geração aparece alguma coisa nova, uma tecnologia nova, por exemplo. Você precisa saber como utilizar ela. Muitas vezes vai ter uma pergunta, se no Shabbat pode usar, e sei lá. Uma série de perguntas podem surgir. Agora precisa ter uma análise para saber se aquilo pode, não pode, como pode, de que forma. Isso não está escrito claro na Torá, mas tem como aprender na Torá. Tem como saber o que fazer com aquela nova tecnologia, por exemplo. Isso era o trabalho de quem? Do Sanhedrin, do grande Sanhedrin, do Supremo Tribunal. Eles estavam lá sentados e eles tinham que definir esse tipo de lei. Então surgia alguém que tem um caso que, olha só, um caso diferente. Vamos analisar. A Torá fala essa lei, essa lei, essa lei. Então, conforme isso, tem que ser sim. E assim eles definiam. Então, desde o momento que Moshe recebeu a Torá, até um determinado momento que já vamos chegar nele, durou muito tempo, não havia divergência. Não tem divergência. Por quê? Porque, eventualmente, dentro do Supremo Tribunal, 71 estados estavam sentados, é lógico que tinha algumas opiniões lá dentro. Mas no momento que lá dentro eles chegavam a uma definição final, principalmente pela maioria, que a Torá, obviamente, fala isso, que a carreira bíblica toda deve sempre seguir a maioria. Então, tem lá dentro 71 estados, de 36 falaram que sim, 35 falaram que não. Óbvio, todo mundo tem que provar isso, né? Ficar jogando as coisas. Então, a lei vai ser conforme os 36. Já tem 40 falando, então, é óbvio que vai ser alacá, como essa maioria. E no momento que essa lei agora sai lá de dentro, ela sai, não tem divergência. Ninguém sabe o que se passou lá dentro do tribunal, não interessa para ninguém. Lá dentro eles discutiram e elaboraram a lei que deve ser seguida. Pronto, aquilo lá sai do tribunal, a lei é assim. Fora as leis que eles têm como tradição. tem as leis de contradição oral. Quem estava carregando isso normalmente era, pelo menos, alguém que estava dentro do tribunal. Nós vimos a maioria deles eram chefes de tribunal. Então, lógico, a pessoa mais sábia lá dentro era quem estava carregando a Torá oral para a próxima geração. Então, qualquer lei que eles precisavam saber, mas esqueci, como é que se faz a mitzvah de lulav? Não lembro mais como é. Eu sei que as frutas são essas, as plantas são essas, mas eu não sei como é que faz a mitzvah. Tem problema, vai até o tribunal da tua cidade. Se eles não souberem, eles vão até o tribunal central. Eles vão saber. Lá eles sabem. Por quê? Porque isso é uma lei que vem desde o Sinai. Então tem as leis que já são prontas, já vêm, e tem as leis que você tem que formular conforme a situação da sua geração. Que é uma novidade, não tinha antes aquela coisa. Agora tem, então agora precisa ser analisada conforme a Torá, a dúvida que a pessoa tiver. Logicamente que tem todas umas regras como aprender uma lei da Torá. Não é qualquer um que sabe como fazer isso, por isso que tinham certamente não sábios que saberiam. E aqui até entra, entre parênteses, aquilo que nós vimos, que no momento que a lei saiu do tribunal, ninguém pode contrariar, ou melhor, você pode até dizer, olha, mas eu sempre achei que era assim, tudo bem, não tem problema, pode falar, pode dar até uma aula explicando, olha só, eu sempre achei que era assim, o tribunal está dizendo que é assado. Mas, eu não posso orientar, eu não. Uma pessoa do tribunal, em qualquer cidade, não pode orientar ninguém a fazer da forma contrária à lei que saiu do tribunal, do Supremo. Nós vimos isso, chamava Zaken Mamre, o ancião rebelde. E se ele continuar falando contra, ele continuar orientando o povo da forma contrária ao que saiu no Supremo Tribunal, vão levar ele de tribunal a tribunal até chegar no Supremo, e eventualmente, dependendo do que, não é qualquer coisa, ele pode chegar até ter pena de morte, porque ele não pode contrariar. Tem uma lei, pronto, tem que aceitar. Tudo bem, você pode, a termo de estudo, você pode analisar, mas eu acho que é assim, acho que é assado, mas o tribunal falou que a lei é assim. Ele não pode contrariar a lei do tribunal como uma orientação prática.
Você até falou assim, algumas aulas passadas, que teve um caso, né? Que alguém foi à morte, né? Que foi contra. Então, houve um caso com a história.
Que foi contra?
É, que a Paula até levantou, que nos 10 mandamentos não matará.
Uhum.
E nesse caso.
Não lembro se eu falei um caso específico, mas de uma forma geral é isso. Até uma semana atrás eu dei uma aula sobre isso, posso mandar. Vinha depois e-mail sobre esse tema de matar e tal, como funciona. Tem que lembrar, se eu não lembrar, me lembra. Nós falamos até hoje, temos que esclarecer agora melhor esse termo. O tempo todo eu falava de uma forma geral. Torá escrita, está escrita. A Torá oral não pode ser escrita. Ele falava assim. O que quer dizer que a Torá oral não pode ser escrita? Mas eu estou na escola, eu estou aprendendo a Torá oral. Falamos naquela época mesmo. E eu não tenho boa memória. Não posso ter um caderninho, anotar as coisas que estou aprendendo na aula? Pode, lógico que pode. O que quer dizer que eu não posso escrever? Quer dizer que eu não posso escrever para publicar isso. Ou seja, qualquer aula de Torá não pode distribuir as folhas. Daqui, leiam, é isso, daqui vai embora. Não. Aula de Torá oral, estamos falando tudo, logicamente naquela época, precisa ser passada verbalmente. O professor quer ter as suas anotações para poder dar uma olhada e lembrar da aula, não tem problema. Na hora de dar aula, nada de ler bem. Esquece. Fechou suas anotações, tudo de cor. Então, dessa forma, naquela época, existiam anotações, que eram chamadas Megilot. Antigamente eram pergaminhos, eles escreviam, cada um tinha seu caderninho em casa, e ele escrevia o que ele aprendeu, ou eventualmente saiu uma lei nova no tribunal. Analisaram uma nova coisa da nossa geração, teve uma pergunta, analisaram, deram a lei. Eu quero lembrar o que eu tenho que fazer. Então eu anoto, não tem problema, tem anotação. Mas eu não posso publicar isso para ninguém. É uma anotação particular. Muitos sábios tinham essas anotações para eles próprios. Na hora de passar, tudo oralmente. Mais uma coisa interessante. Todas essas leis que saíam do tribunal, não tem nome. Fulano disse, não tem. Por quê? Porque é uma lei pública. Não tem esse falou A e aquele falou B, não interessa. Lá dentro do tribunal aconteceu, teve a discussão, ótimo. O que saiu de lá? É uma lei? Tá bom, não tem dono essa lei. Não tem o fulano falou, fulano sugeriu, não tem. Então todas as leis que você encontrar, que são da época pré-Tanaim, pré-época da Mishnah, não tem Rabi fulano falou. A tal ponto que nós quase não conhecemos os sábios daquela época. Se você for fazer uma pesquisa, quem era o sábio naquela época, você quase não descobre o nome. Porque os sábios estavam lendo do Sanhedrin, em todas as gerações, ninguém sabia direito o nome. Porque sabiam que a lei sai, é uma só, acabou. Não sei quem está lá dentro, não me interessa quem está lá dentro. E, logicamente, não tem divergência. Um exemplo para isso, existe um capítulo na Mishnah, que vocês vão entender como que esse capítulo se fala dentro da Mishnah. Tem um capítulo na Mishnah, no Tratado de Zvachim, que está falando sobre sacrifícios, que se chama Eizehu Mekoman. O nome do capítulo sempre é a primeira palavra do capítulo. Esse capítulo, Eizehu Mekoman, é um capítulo que fala leis gerais de vários sacrifícios. Cada Mishnah está falando de outros sacrifícios. É um capítulo inteiro que não tem nenhuma divergência. Tudo bem, assim, de uma vez só. Não tem divergência. E não tem nome. Nenhum nome aparece nesse capítulo. É um capítulo que costuma se falar todo dia de manhã antes da reza. Um dos motivos é por isso. Não tem nenhuma divergência. Nesse capítulo, de onde eu sei, nós sabemos, esse capítulo é um capítulo dessa época anterior, de uma época onde não tinham divergência, de uma época onde saía a lei como uma coisa só, de dentro do tribunal, pela linguagem da Mishnah. Nessa Mishnah, esse capítulo está falando, existem diferentes tipos de sacrifícios, não vou entrar agora nos mínimos detalhes, mas existem alguns tipos de sacrifícios, onde alguns devem ser comidos dentro do Beit HaMikdash, outros podem ser comidos em toda Yerushalayim. Então, normalmente, a linguagem que a Mishnah deveria utilizar é que pode comer dentro das muralhas do templo e dentro das muralhas de Jerusalém, ou dentro da cidade. Quando fala cidade, é óbvio que é Jerusalém, porque não existe nenhum sacrifício que come fora de Jerusalém. Como fala a Mishnah nesse capítulo? A Mishnah fala que tem que comer o sacrifício dentro dos Klaim. Klaim é muro. Klaim são cortinas. Klaim são divisórias de pano. Aí você olha, fala para ele. Onde é que tem divisória de pano no templo? Não tem. O templo era feito de pedra. Desde quando ele fala que você pode comer dentro das divisórias de pano. Mas tem uma época que sim, tinha divisórias de pano. Quando? Logo no início do segundo templo. Quando que é isso? Vamos localizar na história. Há 6 meses para lá, pessoas da grande assembleia, eles montaram esse grupo justamente no finzinho do templo, do primeiro templo, e eles levaram o povo, levaram para frente o povo em todo o exílio dos 70 anos na Babilônia. E voltaram com o povo para construir o Beit HaMikdash. Mordecai fazia parte deles, Ezra fazia parte deles, Nechemiah fazia parte deles. Quando voltaram para construir o Beit HaMikdash, vocês lembram que eu falei que eles eram muito pobres. E eles tiveram que construir um Beit HaMikdash bem simples. Até eles conseguirem construir, nós vimos que eles tiveram que batalhar muito. Seus inimigos não queriam permitir que eles construíssem o Beit HaMikdash. Por isso, no início, o Beit HaMikdash era um Beit HaMikdash tão simples, enquanto estava em reforma, que ele em volta não tinha um muro. Ele tinha cortinas. Por isso essa Mishnah é daquela época, quando eles comiam dentro das cortinas. Não tem divergência na Mishnah. Como? Não tem nenhuma divergência. Só tem que tinha dentro do tribunal. Saiu do tribunal, uma lei só. E não tem nome, porque não interessa o nome. Não tem um nome específico. É o tribunal definiu. com uma pessoa jurídica. E assim então a Torá foi passando dessa forma, tudo super tranquilo, até chegar a época dos zugot. Quando chegou a época daquelas duplas, que cada geração tinha um presidente do povo e um chefe do tribunal, no meio dessa época dos zugot, surge um problema sério. Os romanos entraram em Israel. Acabou, isso já depois de Hanukkah, e Hanukkah o povo conseguiu vencer os gregos, eles tiveram um reinado por um determinado tempo, e aí vocês lembram que dois irmãos, que eram pra, deveriam assumir, um dos dois deveria assumir o reinado dos Hashmonaim, brigaram, e para acabar a briga entre eles, chamaram os romanos para acertar entre eles, os romanos falaram, sem problema, nós acertamos, o país é nosso. Naquele momento, os romanos destruíram aquela estrutura tão firme que tinha até hoje, o Supremo Tribunal. Acabou. Vocês querem ter tribunal alto? Não tem problema. Nós vamos permitir. Mas não um simples. Agora, eu vou ouvir esse tribunal, aquele tribunal, o terceiro, o quarto, o quinto, qual outro? Começou a, agora a ter uma bagunça. O que, que vão definir? Definem num tribunal uma coisa, no tribunal definem outra. Começou a ter divergência. E não tem como juntar todo mundo, eles não permitem. É para ser simples, eles querem bagunça mesmo. A partir dali, começou a surgir essa bagunça. E começaram a surgir os primeiras divergências. Aí, uma hora até pensaram, vamos agora que os romanos já estão mais assentados, mais calmos, vamos unificar. Vamos voltar a ter só um tribunal. E agora, como se unifica o tribunal? Quem vai fazer parte do tribunal? Quem vai definir quem vai fazer parte do tribunal? É muito fácil, talvez, compreender isso. Imagina se tem um grupo de 71 sábios. Faleceu um, os 70 definem quem vai entrar agora. Lógico, com a aprovação do presidente deles lá dentro. Mas vai entrar mais um. Depois falece um, entra um. O tempo todo é uma corrente. Dá para manter. De repente, você cortou tudo em pedaços. E agora você quer unificar de novo. E agora, quem vai unificar? Quem vai vir? Quem vai fazer parte? Cortou uma corrente. Não dá para unificar de novo. Isso é muito difícil. Então acabou ficando assim, meio espalhado. Embora eles tinham mais ou menos um tribunal que eles consideravam o tribunal, mas tinham outros também. E ali então surge o primeiro machloket, a primeira divergência. Que é uma divergência que ficava entre os dois chefes da geração. Tinha o presidente e o chefe do tribunal. Os dois. Um achava sim, o outro achava não. Qual era o machloket? Era se pode apoiar as mãos em cima da cabeça de um sacrifício no Yom Tov. Uma das artes de sacrifício era apoiar as mãos sobre o animal. Não vou entrar agora por quê, porque o Talmud analisa muito bem qual o motivo para isso. Um dizia pode, outro dizia não pode. E todos tinham provas da Torá se pode ou que não pode. Agora não tem um tribunal unificado. Quem vai definir? Ninguém. Fica assim, não. Próxima geração. Eram cinco do gosto, são cinco gerações da dupla. Próxima geração. Eu acho que sim, eu acho que não. E agora? Próxima geração. Acho que sim, acho que não. Não dá para resolver. Aí chegou finalmente o último dos zugot. Quem era o último dos zugot? Shammai e Hillel. Essa época, durante a época de Hillel e Shammai e Hillel, viveu o rei Herodes. Nós vimos como foi difícil a época dele, matou um monte de sábios. Hillel e Shammai tinham até um plano, vamos talvez agora, finalmente, depois de cinco gerações, vamos tentar unificar. Vamos começar a matar todo mundo, fazer bagunça, e agora? Como você consegue unificar alguma coisa? Não deve fazer nada. E assim então surgiram duas grandes yeshivot. O centro de estudo do Shammai, o centro de estudo do Hillel. O próprio Shammai e o Hillel, como pessoas físicas, tinham quatro coisas que não concordavam. Quatro leis. Isso é nada. Vamos deixar claro que quando se trata de uma divergência em lei, não é... Tem que colocar trilino ou não. Não tem o que discutir aqui. A senhora falou que vai colocar trilino. Não tem o que discutir. Então, as discussões são de detalhes técnicos, pequenos, novidades que surgiram. E assim, então, eles tinham essas quatro divergências apenas. Uma é essa famosa que já vinha de todas as gerações, e mais três divergências que eles tinham entre eles. De colocar a mão no sacrifício. No Yom Tov. As outras, eu não lembro agora de qual. Está logo no começo do tratado de Eduyot. A Mishnah, logo no começo. Primeiro a Mishnah fala as três coisas que eles discutiam. Os alunos de Shammai Hillel tinham algumas mais divergências. Principalmente, então, depois que Shammai Hillel faleceram. Então, eles começaram a surgir mais diferentes. Eles tinham diferenças, e eles vão perguntar o que aconteceu, que bem recente agora está começando a ter tanta divergência. Bom, primeiro já vimos, não tem mais um tribunal para definir, então dentro do agressivo as pessoas discutem, as pessoas vêm se informar com quem? Com um sábio. Ele estuda na Yeshiva, ele deve saber me responder, não é qualquer um. Eles iam até lá, perguntavam, e primeiro, em primeira instância, dentro da Yeshiva de Shammai saía uma lei. Dentro da Yeshiva de Hillel saía outra lei. Eles faziam como, simulavam, como se eles fossem um tribunal. Então não tinha discussões que saíam para fora da Yeshiva. Olha, fulano disse isso, ciclano falou, não. Na Yeshiva de Shammai acham assim, a Yeshiva de Hillel acham diferente. Muitas vezes eles concordavam. É sempre tem divergência. Mas algumas das vezes eles não concordavam. E por isso você encontra, então, na Mishnah, Beit Shammai, a casa de Shammai, na Yeshiva dele, dizem assim, Beit Hillel dizem assado. Isso é uma primeira geração. Uma geração onde, lá dentro, eles discutiam entre eles, e para fora eles falavam, ó, aqui dentro a maioria deu assim. A lei conforme Beit Shammai é assim. Conforme foi passando o tempo, começaram a surgir mais divergências lá dentro. Por quê? Diz o Rambam que o Remone diz que os alunos não conseguiram, por causa provavelmente dessas turbulências da época, época do Hordos, logo depois do Herodes, vieram os governadores romanos, piorou a situação. Não dava para estudar com calma, com tranquilidade. Os alunos não conseguiram absorver, não as leis, mas que está por trás das leis, os motivos, os pensamentos, toda a ideia que tem por trás das leis. Shammai e Hillel não que não conseguiram transmitir, eles com certeza tentaram fazer isso, mas os alunos não conseguiram chegar até o fundo da ideia. Por quê? Porque estava bagunçado, estava turbulento, se toda hora fugir, corre para lá, corre para cá, não dava para pensar, não dava para entender, se concentrar. Então aqui teve uma certa perda de Torá. Uma certa perda relacionada a conseguir compreender, a capacidade de compreender e se aprofundar no que está por trás do por trás. E essas divergências, Shammai acha assim, Hillel acha assim, começaram cada vez com mais divergências, mais ideias, mais ideias, mais coisas novas que eram analisadas e esse acha assim, esse acha diferente. O povo já não sabia mais o que fazer. Então esses que eram alunos, ou que eram amigos, ou que eram próximos, seguiam de Shammai, e aqueles seguiam da Yeshiva de Hillel. Começou a ter como se fosse, ou caminhar um cisma. Esses vão fazer tudo como Shammai, vão fazer tudo como Hillel, começou a ficar bagunçado o povo. E Shammai e Hillel queriam tentar, vamos tentar nos unir, nós, Shammai, com vocês, Hillel, vamos definir uma lei para todo mundo. Lógico, Shammai estava querendo muito que as leis deles saíssem. Porque eles tinham certeza que isso é o correto. Hillel queria, obviamente, que as leis deles fossem a lei final. Em algumas ocasiões, eles conseguiram se juntar e definir algumas leis. Então, algumas leis conseguiram finalmente definir como Hillel. E foi um episódio no Talmud que conta de 18 leis que ficaram como Shammai. como el Sivadu Shamay, que es algo diferente, de donde llamé normalmente como Beit Hillel, ellos consiguieron juntar personas en un determinado momento en la casa de una persona la que me la sala llamada Hizkia, Hanania ben Hizkia ben Gerón, consiguieron se juntar lá, Shamay, en el Sivadu Shamay, vieron que eles estaban la mayoría lá dentro, fecharon la puerta y falaron: ahora vamos a definir todas las leyes. Então lá eles conseguiram definir 18 leis e pela maioria, logicamente, se vai deixar mais, é que saiu a lei como esse. Em várias outras ocasiões tentaram se juntar e as leis saíram como Hillel, porque eles eram a maioria, e assim foram levando por um tempo. Mas não todas as leis eles conseguiram analisar, não é? Chega lá a votação, não é isso? Para analisar essas 18 leis levou muito tempo. Tentar, olha, tem o seguinte caso, o que cada um acha? E aí um começa a estudar e olha dentro do Kumash, e olha, e estuda, e lembra o que ele aprendeu do professor dele, e começa a pensar e analisar, olha, eu acho que tem que ser assim, assim, assim. E aí o outro dá a opinião dele, e o outro dá a opinião, e outra opinião, até que finalmente, agora vamos ver então quem deu a maioria. Isso foi sendo levado. Hillel, depois veio o Rabi Shimon, seu filho, era o presidente do povo, então Hillel já faleceu. Depois o Rabban Gamliel, o ancião. Depois o Rabban Shimon ben Gamliel, que foi aquele um dos mártires na época da destruição do Beit HaMikdash. E depois da destruição do Beit HaMikdash, que nessa época foi o Rabban Yohanan ben Zakkai, veio finalmente o presidente, que era o filho do Rabi Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel, da cidade de Yavne, onde o Rabban Yohanan conseguiu salvar o tribunal que estava lá e pediu para o César proteger eles e não matá-los. Quando chegou a época do Rabban Gamliel de Yavne, pós-destruição do Beit HaMikdash, estava tendo de novo uma discussão, se juntaram, chamaram Hillel a Yeshivot e falaram: não vamos definir, não vamos definir. Naquele momento aconteceu algo completamente diferente. Saiu uma voz celestial e falou: Eilu vaeilu divrei Elohim Chaim. Essas palavras, e essas palavras são palavras divinas. Mas a lei é como Hillel. Ele vai perguntar para ele: como é que é? Quer dizer que Shammai está certo, Hillel está certo, mas a lei é como Hillel? Sim, é isso mesmo. Deus deu um poder gigantesco para o tribunal. E tem vários lugares que dá para provar isso. Deus deu uma força muito grande para o tribunal. Quando Hashem ensinou a Torá contra o Midrash, que Deus ensinou a Torá para o Moshe, e muitas coisas ele sabia que vão ter no futuro divergências, ele sabia que vão ter casos novos. Deus ensinou para o Moshe. Falou: Moshe, olha, nesse caso aqui, pode ser sim por esse motivo. Pode ser não por esse motivo. Aí Moshe falou: não. E como é que faz? Deus falou: eu estou dando isso, essa chave, eu estou dando nas mãos do tribunal. O que eles definirem e provarem, conforme essas provas que eu estou te dando, vai ser a lei. Então vem Beit Shammai e surge uma novidade. E eles mostram e provam por escrito, como se diz, de dentro da Torá. Olha só, está vendo nesse versículo? Tem uma dica para essa lei. A lei vai ser assim. E ele está falando algo certo, está falando algo certo. Hillel vai e mostra exatamente o contrário, não do mesmo versículo, óbvio, de outro versículo. Consegue provar, ele também está falando algo correto. Por quê? Porque na Torá podem ter várias coisas, às vezes até opostas, mas são corretas, difícil de entender. Mas a Torá é algo que foi feito por Deus. Então, não somos nós que vamos entender, logicamente, porque é uma compreensão divina. Contanto que seja comprovado. É óbvio. Eu posso aparecer e jogar uma coisa que não tem nada a ver e é daqui, eu posso provar, não sei lá, não tem nada, não tem nexo. É logicamente que isso é bobagem. Mas se o Shammai consegue comprovar, ou o Hillel consegue comprovar, agora os dois estão certos. Mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos seres humanos. Então tudo bem, vamos ter que definir agora ou isso ou isso. Como eu vou definir se é ou isso ou isso? A Torá te dá a regra. Como definir a lei quando tem uma divergência? Regra número 1, maioria. Pronto. Então vamos ver quem é a maioria aqui e vamos definir a lei. Só para dar um exemplo, já está tarde, tem que terminar o assunto, mas... Sim, só para dar um pequeno exemplo, nós vimos sobre santificar o mês, definir quando que é o dia do Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, nós vimos que isso tudo era feito no tribunal, vinham pessoas, vinham que viram a lua nova e tal. Em alguns momentos, por alguns motivos, não vou entrar agora, senão vai se estender muito, o tribunal podia fazer uma jogada. Uma jogada para os Chodesh não cair hoje, cair amanhã. Ou o contrário, para não cair amanhã, cair hoje. Por algum motivo específico que era necessário naquele mês cair dessa forma, eles podiam tentar modificar o calendário, moldar o calendário. E isso a Torá fala claramente que o tribunal tem o direito. Se for por um motivo justificável, eles podem fazer isso. No momento que o tribunal fez isso, ele mudou completamente o calendário. Mudou, será que a natureza também? Sim. O tribunal consegue mudar a natureza. Vou dar um exemplo rápido. A Torá fala e conta para nós que o povo no deserto fizeram duas falhas e Deus falou para eles que vão ficar errando no deserto 40 anos e toda essa geração, conforme forem completando 60 anos, só se completaram 60 anos naquele ano, vão morrer. Não vão poder entrar em Israel. Agora o tribunal vem e mexe no calendário. Se eles mexeram no calendário, uma pessoa que não teria 60 anos, pode ser que vai ter. A diferença de um dia. Uma pessoa que teria 60 anos, por diferença de um dia, pode ser que não vai ter 60 anos. Na noite que morriam todas as pessoas, na noite de 9 de ar, morriam só as pessoas que completaram 60 anos, conforme o calendário do tribunal. Então você vê que Deus deu esse poder para o tribunal mexer na natureza. Algo super, super forte. Então aqui também, no momento que tem uma divergência dentro do tribunal, eles têm o direito de definir a lei conforme as regras da Torá, eles podem chegar até a mudar a própria natureza. Depois disso, veio a época de Bar Kokhba, que foi o assunto da semana passada. Veio a época de Bar Kokhba, onde teve toda uma revolta contra os romanos. E aí, a partir daquele momento, a situação dos judeus ficou muito, muito terrível. Não podiam mais voltar para Jerusalém, não podiam morar mais em Yehudá, só podiam morar no resto de Israel, norte de Israel. O tempo todo perseguições, guerras. Como é que eu vou conseguir me juntar? A minha yeshivá de Shamay, a minha yeshivá de... Eu não consigo mais me juntar com eles. Eu não consigo viajar para lá, não dá. Então, cada sábio começou a ficar no seu canto. E agora, né, todo mundo está perguntando o que eu faço, o que eu não faço. Tem que dizer para ele. Eu sou o rabino da cidade, tem que definir para ele. Ah, mas vai, tenta se juntar com todo mundo para definir a lei. Não dá para se juntar com todo mundo. Então, eu vou definir a lei conforme o que eu estou estudando, conforme o que eu recebi dos meus professores. Agora sim, começou uma época onde começaram a surgir opiniões, não de Beit Shammai, Beit Hillel. Rabi Simon, Rabi Akiva, Rabi Yossi, Rabi Yehudá, Rabi Meir, agora nomes. Não tem mais um tribunal e nem sequer dois, três tribunais. Agora são pessoas físicas, rabinos, formados, super cultos, super sábios, e eles estão definindo a lei conforme a opinião deles.
Ele começa a
ensinar. Agora começou uma época onde tem um monte de divergência. Já não tem mais saber chamar de filha. Agora começou a complicar. Numa mesma lei, não obrigatoriamente todo mundo vai dar opiniões diferentes, mas muito possivelmente podem ter duas, três, quatro, cinco opiniões diferentes. Três opiniões diferentes. E agora? Todos esses tinham então as suas anotações, como nós falamos. Eles podiam fazer as próprias anotações. Então veio o Rabi Meir e falou, olha, deixa eu escrever tudo o que eu aprendi. E tudo aquilo que eu estou definindo agora como lei, deixa eu saber. E organizar para eu ter em casa. Para qualquer dúvida, amanhã, de repente, eu preciso ver, eu posso voltar para casa, eu posso dar uma olhada. Então, em primeiro lugar, cada um copiava, lógico, as leis dos seus mestres, da sua Shivá, Shamay, Beit Hillel. E depois ele acrescentava as suas próprias opiniões. Algo importante também, a Agmará pergunta, por que é que quando você tem Tamai, Beit Shammai, Beit Hillel, a lei fica como Beit Hillel. Por que Beit Hillel tiver esse mérito? Deus mesmo falou, olha, essas são palavras divinas, essas são palavras... As duas são certas. Por que a lei entra como Beit Hillel? Explica o Talmud que, em primeiro lugar, quando os Shammai ensinavam as leis, eles ensinavam só conforme a opinião deles. Hillel, quando ensinavam, eles ensinavam, olha, nós falamos isso, mas Shammai e Beit Shammai dizem diferente de nós. Eles eram humildes em aceitar que existe uma segunda opinião e falavam ela. Segundo lugar, não só que eles falavam de Beit Shammai, mas eles colocavam Beit Shammai em primeiro plano. Em primeiro lugar, eles falavam, Beit Shammai dizem assim, e depois eles falavam, nós dissemos assim. Mais ainda, eles até justificavam Beit Shammai. Eles tentavam explicar. Se nós acabamos de provar desse versículo aqui, que a lei é assim, e o que Shammai vai dizer nesse versículo? Eu vou te explicar. Shammai pode dizer assim. Eles tentavam justificar a outra estiva. Esse foi o mérito para eles terem a lei como eles. Eram pessoas humildes que aceitavam que existe uma segunda opinião. Então Deus falou, já que vocês aceitam que existe uma segunda, a lei vai ser como vocês. Agora então começaram a surgir várias Mishnayot. Mishná do Rabi Meir, a Mishná do Bar Kappara, a Mishná do Rabi Eliezer, a Mishná do Rabi Simon, e assim por diante. Cada um tinha seu caderninho em casa, onde estava anotado as leis e organizado. E agora sim surgiu o Rabi Yehuda HaNassi. O Rabi Yehuda HaNassi veio no fim de toda essa época. O Rabi Yehuda HaNassi viu que está bagunçado. Seis opiniões são a mesma coisa. E tem pessoas fazendo diferente. Vamos tentar unificar, vamos tentar fazer. O povo tem que ser unido. Embora todas as palavras são corretas, todas as formas estão fazendo tão corretas, mas só tem uma coisa só, não pode ter várias leis. A lei tem que ser uma. Vamos definir o que, qual vai ser a nossa conduta a partir de hoje. E a Bíblia Nassi tentou simular um tribunal. Não dá para dizer que foi um tribunal, porque já acabou, né? É certo que infelizmente já acabou. Mas ele tentou simular. Vamos fazer na minha casa, na minha cidade, como nós vimos, ele era uma pessoa rica. Eu vou trazer todo mundo para cá. Vou trazer os sábios da época. Vamos sentar, vamos analisar coisa por coisa, lei por lei. E vamos organizar tudo. Vamos parar com essa bagunça, cada um fala diferente. Vamos tentar organizar. Rabi Yehuda HaNassi, diz o Talmud, conhecia 13 versões diferentes de Mishnah. Ele conhecia a Mishnah do Rabi Shimon, conhecia do Rabi Meir, conhecia do Rabi Eliezer, conhecia do Rabi Kappara, conhecia do Tanadrei Shmuel, conhecia um monte deles. Então o Talmud conta que uma vez ele ficou doente, ele esqueceu uma parte, e o aluno dele lembrou ele que ele esqueceu. E assim eles então lá falaram, vamos agora definir as leis. Primeira lei, essa. Como que ele fez então a Mishnah? Logicamente, ele se baseou, já tem trabalhos prontos. Todo mundo traz essas Mishnayot pequenas, essas Mishnayot particulares, e vamos analisar elas. Vamos pegar uma ordem, vamos seguir uma ordem e analisar lei por lei. Aquelas leis que todo mundo concordou, ele escreveu uma Mishnah. Estilo o capítulo que nós falamos antes. Não tem nome e não tem divergência. Todo mundo concordou? Sentaram, falaram, olha, como é que é? Tá. Tem que ser assim a lei. Então, tem que ser assim, todo mundo concorda. Vamos pegar aqui e vamos colocar qual é a lei. Em alguns casos, havia uma divergência. Bom, se há uma divergência, teoricamente, vamos seguir ou a maioria, ou tem outras regras de como definir com quem é a lei, quando são dois só, não tem maioria, são dois, e aí, como fica a lei? Tem regra, que a Gemara traz no Tratado de Eruvim. O Rabi Yehuda HaNassi poderia colocar só a opinião que ficou a lei, mas não, ele colocou a opinião que fica a lei e a segunda opinião. Por que isso? Uma vez que a segunda opinião não está completamente descartada, não tem uma maioria para rebater ela, então, pode fazer como esse e pode fazer como esse. Então não pode fazer diferente quando tem uma maioria que definiu. Maioria definiu, acabou, não tem mais discussão. Quando não tem uma maioria, tem um contra um, você pode fazer como esse, você pode fazer como esse. Mas a regra que a Gemara impõe, por motivo principalmente de conhecimento, Rabi Yossi era um crânio. Então a lei tem que ser como ele, não como Rabi Yuda. Não é que Rabi Yuda não era um sábio, era gigantesco também, mas Rabi Yossi se superava. Então, com certeza, se ele está falando isso, temos que acatar. Então, a lei vai ser como Rabi Yossi. Mas não quer dizer que a Rabi Yuda está errado, de jeito nenhum, ele está certo. Não só que a Rabi Yuda está certo, mas já que não tem uma maioria para invalidar, entre aspas, para não poder nunca mais fazer como essa opinião, pode sim fazer como Rabi Yuda. Mas quando? Quando for uma necessidade extrema. Quem vai definir? O seu rabino. Não é a própria pessoa que vai definir. Então, por isso, o Rabi Yuda Nasi colocou uma Mishnah que está escrito sem nome. Foi definido, unânime, todo mundo concordou. Ou uma maioria rebateu uma minoria, está definido. Agora, tem aqui uma divergência. Rabi Yossi e Rabi Yuda. Rabi Meir e Rabi Yuda. Rabi Simon e Rabi Meir. Vamos colocar as duas. Tem uma regra que diz como vai ser a lei, mas eu vou colocar a segunda opinião para saber que existe essa opinião. E se em determinado caso, por um aperto, por uma extrema necessidade, o rabino vê que é necessário fazer a lei como segundo, ele vai poder ter isso. Por quê? Porque está escrito. É uma opinião de alguém, uma opinião válida, ninguém rebateu ela. Ou às vezes, a Mishnah traz, Chachamim dizem, os sábios dizem, quem são? Todo mundo, a maioria. E o fulano diz o contrário. Por que a Mishnah traz isso? A lei, logicamente, vai ser com a maioria. Mas a Mishnah te traz essa opinião para se um dia alguém se levanta e fala, não, eu acho que talvez a lei possa ser diferente. Vão abrir para ele o livro da Mishnah e vão falar para ele, como é que você está falando? Ah, sua opinião é a opinião desse um que está falando aqui. Já foi rebatida. Não pode ser a lei com ele. Não pode mais voltar atrás. A maioria falou o contrário. Então, tudo bem. Você tem razão no que você está falando. Tem toda a lógica, mas a lei nunca vai poder ser assim. Porque já tem uma maioria que rebateu essa opinião. Por isso, às vezes, então, de novo, às vezes a missão traz sem nomes, porque a lei aceita por todo mundo. Às vezes traz alguns nomes para se demonstrar que, embora a lei vai ser conforme aquele que a regra diz, mas, se for um extremo caso, você pode fazer com uma segunda opinião, porque ninguém rebateu. Não tem uma maioria que rebateu. Em terceiro caso, às vezes a Mishnah pode se trazer um todo, um muito, contra um único. Para se demonstrar, se amanhã aparece alguém e fala, ah, mas eu acho que tem que ser assim, olha, tudo bem, você tem toda a razão, mas essa nunca vai poder ser a lei, porque já foi rebatida por uma maioria. Rabi Yuda Nasi, então, naquele momento, conseguiu compilar uma Mishnah. Ele pegou, então, dados de vários livros particulares, que as pessoas tinham suas anotações, e juntou. Várias vezes no Talmud consta, essa Mishnah aqui é Mishnah Rabi Yuda. O Talmud, analisando, vê que isso daqui faz parte da Mishnah, ele copiou. Simplesmente copiou, porque todo mundo concordava, não tinha divergência. Deixa eu copiar, já está escrito bonitinho, copiar. Por isso que Rabi Yuda Nasi, nós temos que ver que ele compilou a Mishnah, ele não escreveu a Mishnah do Zé, ele compilou, foi juntando daqui, juntando dali. Tudo entrou? Não. Muitas coisas não entraram. Por quê? Eu não vou ficar repetindo a mesma coisa. Olha, vamos supor, no caderninho do Rabi Meir está escrito tal lei. No caderninho do Rabi Yuda está escrito a mesma lei, mas a linguagem aqui eu gostei mais. Sei lá por que ele definiu usar aquela. Eu copiei daqui. Eu não vou escrever a outra também. Não, está escrito a mesma coisa, com outras palavras, com diferença de duas palavras, só que eu vou escrever a mesma coisa, não tem por que escrever. Logicamente, que isso que ficou fora não foi jogado fora, Deus nos livre. Por a miúda teve o seu esforço para escrever. Isso foi deixado fora. Como se fala fora em aramaico? Berá. Berá é fora. Por isso, ali surgiram livros chamados Beraita, ou no plural, Beraitos. Beraita quer dizer o que está fora. O que está fora não quer dizer que não é a lei como aquilo, não. Ma da ripetito, non vuol che molti di quelli, ripetito di scritta, sì, c'è una linguaggio inconcisa, da slay. A chi sta scritta una cosa? Braita, si sta fuori. No Talmud consta in una svezia il braito. Perché? Avendo una Mishnah sta tan concisa, che nella relazione seguente già non si intendia, e sta che ne dice a segno e sta che ne dice a stato. Non so così intendere. Grazie a te, ho te che trasferisce un pedazzo di Gemara per studiare intendersi con questo. E non sto conseguendo intendere. O chi foi che a Mishnah quis dizer? Non si può intendere. Che cosa sai? Tem uma braita, que é então a mesma lei, só que ficou fora. Que está com uma palavra mais clara. Uma palavrinha mais lá pode te elucidar toda a sua dúvida. Então, deixa eu pegar aquela braita, analisar ela. Olha só, aqui tem essa palavra mais, que agora está tudo claro.
Então essa braita está compilada também?
Separadamente. Ela não está muito compilada assim. Na verdade, a maioria das braitas aparecem no Talmud.
Aparece
no Talmud, não na Mishnah, no Talmud, que é a geração seguinte.
Eu achei que ela ficava completamente fora. Ficou durante o tempo.
Ficou, aí eles inseriram no Talmud. Na Mishnah não, se abrir a Mishnah, você não vai encontrar na Mishnah. Ele está inserido no Talmud. Tá, a Mishnah, de novo, a Mishnah é isso que nós estamos falando agora. As leis concisas que o Rabi Danassi compilou. A Gemara veio depois, isso é uma geração seguinte, onde começaram a analisar e destrinchar essa Mishnah. Mishnah, como vimos já várias vezes, era super concisa, super compacta. Então, geração seguinte, mais uma geração. Peraí, o que está escrito aqui? Não sei. Então vamos analisar. Eles começaram a compilar uma nova, um novo livro, que é a Gemara. Vamos compilar um novo livro. Ah, olha só, não estou entendendo o que é escrito nessa missa. Ah, mas eu lembro que tem um braita do Rabi Yehuda que fala assim, assim, assim. Ah, agora está claro. Já entendi. Estava conciso, mas lá está mais elaborado. Deu para entender.
Mas
o Talmud você coloca os dois juntos.
Cada
uhum. Mishnah, às vezes cada Mishnah tem umas
varas, às vezes não.
Mas a Mishnah tem umas varas, não tem varas. Não tem nada. Não tem nada. Tem que explicar. Está claro. Logo em seguida, a geração seguinte começou compilada e também está no final. Então, de novo, a mesma coisa daqui. A Mishnah começou nos Zugot, nos pais. Lá começaram a ser as divergências. Quando foi compilada, no final de tudo, Zugot, Tanaim. Depois do Tanaim, pronto, agora vamos compilar. A Bilda Nassi pegou, compilou todos os sábios que vieram antes. Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Meir, Rabi Yossi, Rabi Elazar, e assim por diante. Tanaim são essas pessoas dessa época. Taná é estudado, estudioso.
Então, a Gemara e a Mishnah, elas são baseadas na Torá. A Mishnah é a Torá.
É, que foi escrito. As marais ficam com o Mishnah. Não tem junto com o Mishnah. Com aqueles povos de
nós. Que tem a Mishnah escrita também. Talvez você não saiba.
Não, justamente. Mas vamos
tentar ignorar um pouco. Foi a Torá. A Torá. Sim. Claro. Claro. É. Depois a Torá, para você entender melhor, sabe, você dá melhor, foi feita a Mishnah. Para você dar melhor, ainda foi feita a Gemara.
Exatamente.
Tá? É isso?
Isso. Ok, é isso que está certo. A única coisa, vamos tentar deixar de lado um pouco a Gemara, que depois eu já vou explicar o que foi feito na Gemara.
Então, agora vamos na Mishnah.
Isso.
Então. E de repente você lê e fala, não estou entendendo. Deixa eu ir lá pegar o negócio fora e trazer para cá.
Exatamente.
Então, na Gemara foi trazido.
Na Gemara foram trazidos braitos.
Inteiro.
Inteiro. A gente vai entender bem isso quando falar da Gemara, para entender como funciona, como se usa, tá?
Como
se passa na
mesma tem que ter montes de elementos, escreve, aí busca fora, aí discute de novo, aí mais
não.
Aquilo, agora
é aquilo. Como é que pode funcionar sem primeiro, não, primeiro, como eu falei no começo, quando se trata de Mishnayot, os Mishnayot que têm divergência, não são leis que já estavam, já vinham. São coisas novas. Surgiu agora, uma dúvida de agora. Então, nessa tem uma divergência. Tem uma divergência. A Mishnah traz a divergência, vamos supor. Agora vem a época da Gemará, a época do Talmud. A época seguinte, quando eles compilaram explicações sobre a Mishnah. Eu não estou entendendo essa escrita na Mishnah. Então o que eu vou fazer? Vou apelar pela Braithas, por exemplo. Ou até por aula. Tem alguém lá que participou de uma aula com algum Tana ainda. Eu já sou o seguinte. Então ele, meu professor falou que assim é assim. Agora dá para entender a Mishnah. Tá? Essa parte, na verdade, do Talmud vai entender se Deus quiser depois. Melhor. Mas por enquanto vamos tentar entender o que é a Mishnah.
E quando você estava falando do Sinédrio, das leis que eles faziam, né, que era por unanimidade, as leis que eles decidiam estão escritas aonde?
Então, ou as leis que eles decidiam estavam escritas nesses livrinhos particulares, caderninhos particulares, uhum. que foram passados, e obviamente passados oralmente.
Aí isso depois virou Mishnah. Né?
Virou Mishnah,
então, com certeza.
Tem muita coisa que está na Mishnah que já foi discutido antes. Por exemplo, dá um exemplo. O capítulo inteiro de Êxodo Romano é daquela época. Pode ser que tem outras missionárias que não tem nenhuma divergência e que são daquela época. Eu não tenho como te provar isso. O capítulo de Êxodo Romano eu tenho como te provar. Está escrito das cortinas que eu falei antes e está provando que é daquela época. Tem outras missionárias que são daquela época? Tem, com certeza.
Antes de começar aquele decisão no tribunal, eles não publicavam.
Não publicavam. Por escrito, não. Publicavam falado.
Para todo mundo saber, não sabe.
Exatamente.
É como se várias pessoas estivessem estudando, todos vão ter, entre aspas, especiais, e de repente elas tivessem dúvidas de sua convergência, e depois cada um pegava uma parte do assunto do Torá, estudava, e aquilo foi compilado.
É.
É?
É.
É como se a gente
estivesse
aqui estudando, né?
Depois cada um vai pra cá, já coloca no seu caderninho. E depois de algumas gerações surge alguém e fala, vamos compilar tudo porque tem várias opiniões. Não é tudo, entendeu? Tem que lembrar, quando a gente fala da Mishnah, surge sempre um monte de divergências. Assim, um monte de divergências são poucas no final das contas. O básico todo mundo concorda. Uma divergência num detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, um novo caso, como é que eu faço, como é que eu não faço, depois vamos até ver alguns casos melhor se você quiser na próxima aula. Para entender, colocar. Primeiro vamos ver a teoria, depois vamos ver a prática, tá?
Mas conforme vai passando o tempo, vai cada vez ficando mais, porque cada vez é mais difícil saber o que era, né? É mais difícil.
Para entender, tudo bem, então por isso que tem cada geração os sábios elucidam e que deixam para a próxima geração poder entender. Justamente por isso, para não ter esse problema.
Isso é a frase da pessoa nessa época também, né?
Também, isso principalmente, isso mais ainda.
É.
Surge uma coisa nova.
É, já está nova, desculpa.
É.
Porque as pessoas que já estavam tá,
já. Tá. Já está, não tem discutir.
Não tem jeito. Se eu tivesse pego, exemplo, vamos dizer, da genética hoje em dia, né?
Por exemplo.
Inspiração artificial. Por exemplo. Se eu fosse uma coisa ter filho,
por exemplo, mas
como é que eu adorava isso, né?
Quer dizer, por exemplo, estamos caminhando agora em direção à pesca. Como fazer uma massa? Não tem onde como você descobrir. Todo mundo sabe como que é. Já tem a lei, já está tudo escrito, já teve todas as divergências em detalhes eventuais que tinham, e todo mundo já sabe como fazer. Mas agora surgiu máquinas que fazem massa. E agora, como é que faz uma máquina fazer massa? Como que funciona, será que pode usar ela, não pode usar, como limpar a máquina, tudo isso vai surgir agora. Vários casos da geração vão analisar como fazer isso. Mas a gente, se Deus quiser, vamos deixar para... A Mishnah é um livro, o que o Rebbe conseguiu, o que o Rabbi Danassi conseguiu? Um livro popular, todo mundo tem. Todo mundo vai ter isso. Todo mundo vai saber isso. Por isso, quando no Talmud, quando na Gemará aparece a linguagem se referindo a uma Mishnah, nós estudamos uma Mishnah, está escrito sempre no plural, Sinan. Nós estudamos. Por que nós estudamos? Porque todo mundo estudou. Todo mundo tem esse livro em casa. Todo mundo tem acesso a esse livro. Quando o Talmud se refere a uma Braita, o Talmud fala Tanya. Foi estudado. Porque não é todo mundo que tem esses Braitas aqui em casa. Não é um livro difundido. É um livro que algumas pessoas têm, mas não é o livro popular. A Mishnah todo mundo tem. A Braita não é todo mundo que tem. Algumas pessoas têm, algumas não têm. Por quê? Porque não é o principal. Eu quero saber, eu quero saber como eu faço as leis, eu tenho que me ensinar em casa. Pronto, basta. Eu não tenho braço, você não tem um braço, eu tenho um monte de livros em casa, eu não preciso. Eu não tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para estudar, me ensinar e saber a minha lei.
Que livro que é? Qual é o nome do livro que tem braço?
Não tem livro. Estou falando da Mishnah. Da Mishnah todo mundo tem em casa, certo? Braita, algumas pessoas têm. Então tem a Braita que é, na verdade, as Mishnayot do Rabi Meir. Tem um que tem a Braita que, na verdade, é as Mishnayot do Rabi Judá. Você vê como o nome mudou. Na verdade, todo mundo tinha Mishnayot. Quando esse daqui virou a Mishnah popular, então os outros ficaram de fora. Então aqueles que eram também Mishnayot viraram Braitot. Agora estão fora. Simplesmente mudou o nome para definir. Essa é a Mishnah. Todo mundo tem casa. Braitot. Ficaram fora. Era um Mishnayot antes, mas ninguém tem mesmo. Ficaram de fora. E tem ainda um outro grau também que é chamado Tosefta. Tosefta são alunos de pessoas que tinham Mishnayot. Vamos supor. Tinha Mishnah do Rabi Meir. Um aluno do Rabi Meir. Ele pegou, copiou tudo que o professor falou, óbvio, e acrescentou algumas opiniões dele. Isso é chamado Tosefta. Tosefta da linguagem de Lehosi, aumentar. Ele aumentou, ele acrescentou. Ele acrescentou, é um acréscimo. Então, tem então no final três livros. Tem o livro de Mishnah, tem o livro de Braitot, são várias, e tem Tosefta. Então, também tem Tosefta referente a cada um, que são os acréscimos. Então, tem o Rabi Yehuda HaNasih, que fez a Mishnah, que é o livro popular. Tem as Braitot, que são todas aquelas Mishnayot que tinham e que não entraram dentro da Mishnah, porque são repetidos, não tem por que entrar, fica fora. E tem ainda as Tosefot, que são os alunos dessas Braitot, agora com esse novo nome, que acrescentaram sobre as Braitot mais alguma coisa. Ou uma opinião própria, ou uma explicaçãozinha para poder entender na próxima geração. Agora, ó, na Braita que meu professor escreveu, eu ouvi a aula, eu entendi, eu posso dizer o que está escrito aqui já, deixo registrado para a próxima geração. Agora surge a dúvida final. Por que Rabi Yehuda HaNasih escreveu a Mishnah? Antes de mais nada, temos que lembrar que o Rabi Yehuda HaNasih aproveitou a geração dele. Aproveitou. Primeiro, ele tinha dinheiro para poder trazer a turma dos grandes sábios para a cidade dele e poder estudar juntos e analisar tudo junto. Segundo lugar, nós vimos que a Rabi Yehuda HaNasih era super amigo do César, Marco Antônio, o Marco Aurélio Antonino. Eram muito amigos, então eles agora podiam ter um tempo, exatamente, uma liberdade para poder estudar a Torá direito, sem ninguém incomodar, era a época. Eles, de fato, aproveitaram a época, porque depois já não daria se fazer isso. Foi a época que deu para juntar todo mundo. Até agora não conseguiu juntar tanto sábio. Era difícil. Rabi Yehuda HaNasih aproveitou. É agora ou nunca. Fora o lado de esquecimento. Rabi Yehuda HaNasih notou que a situação começou a esquecer cada vez mais. Os pais já não têm mais capacidade de passar tudo para os filhos. Os próprios sábios não estão mais tendo uma calma para poder estudar direito. O tempo todo fugindo. Desse jeito as pessoas não conseguem se concentrar. Se não se concentram, eles vão acabar esquecendo, né? Vão acabar esquecendo coisas. Então nós precisamos garantir ter tudo isso escrito para não ter esse problema. Agora dá, vamos tentar e fazer. Mas, fora isso, tem também o lado político. O lado político é o seguinte. Cada um tinha caderninhos em casa. Os romanos ficavam olhando. Você é o sábio da cidade, tem uns caderninhos na sua casa que deve escrever algumas coisas contra nós. Vocês devem estar conspirando uma revolta contra os romanos. Eu quero ver o texto. Seu Rabi Yehuda HaNasih falou, sabe uma coisa? Vamos fazer o seguinte. Esquece todos os livrinhos. Eu vou mostrar para vocês o que está escrito na nossa Torá. Vocês querem entender? Eu vou fazer um livro, vou compilar tudo para vocês não perderem tempo saindo na casa de cada um, fazer um sábio sofrer. Vocês precisam disso. Eu vou dar um livro para vocês, vou mostrar para vocês o que está escrito de fato. Não está escrito nada contra vocês, vocês não se tiraram isso. Eu vou mostrar para vocês. Esse é um dos motivos que levou o Rabi Yehuda HaNasih a compilar de todo mundo para ir contra essas conspirações que os romanos estavam dizendo que o povo está tendo contra ele. E conforme essa ideia, dá para explicar algumas coisas que não constam na Mishnah. Você vai perguntar, todas as leis de todas as áreas constam na Mishnah? Não. Tem algumas coisas que não constam na Mishnah e é muito estranho que não consta. Dessa forma dá para explicar. Primeira coisa que não consta na Mishnah em nenhum lugar, na verdade tem um único lugar, uma pequena menção, mas não fala, claro. A Mishnah, e a, na verdade mais do que isso, é um dos 13 princípios da fé judaica, acreditar que um dia nós vamos ser redimidos por Mashiach. Não tem isso na Mishnah. Embora a Mishnah, no Tratado de Sanhedrin, fala um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos, não fala sobre Mashiach. Por quê? Porque se os romanos pegarem seu livro, ah, está falando de redenção, quem vocês acham que vão sair daqui? Ah, vamos ver se é bom para vocês. Não pode mencionar esse tipo de coisa na frente do romano. Então o Rabino Arafi ignorou. Continua isso, de qualquer jeito. Até hoje estava tudo sendo passado oralmente. Vai, alguns assuntos vocês me garantem que vocês continuam passando oralmente? Deixa continuar oral. Esses passam oral, o resto está escrito. E dessa forma o Rabino Arafi não escreve isso na Mishnah. Na Torá sim, tem dicas, tem Yeshayahu e tal, isso sim. Mas esse é um livro que já ninguém podia brigar. Os romanos podem pegar a Torá, mas é escrito. Vocês também aceitam, vocês não são católicos? Também aceitam, vocês estão reclamando. Então não, eles não podem ir contra. Mas na Mishnah, ah, vocês estão querendo dizer que um dia vocês vão estar livres de nós? Não, eu vou mostrar para vocês o que é.
Então, historicamente, sempre teve uma linha de você estar escrevendo a Torá, estudando, mas sempre.
Se você mantém oralmente,
não tem problema.
Ninguém vai te reclamar, ninguém vai poder reclamar. Agora, está escrito, aí já fica mais complicado. Então, deixa, você escreve.
Por isso que quando estuda, você tem que pegar também as coisas que
estão
fora.
Sim, com certeza.
Muito, né?
Com certeza. Segunda coisa que não consta na Mishnah. Hanukkah. Não tem.
Não tem?
Não tem lei de Hanukkah na Mishnah. No Talmud, na Gemara, aparece. Lógico. Mas aqui na Mishnah não tem. O que na Mishnah não aparece sobre a grande vitória de Hanukkah? Os romanos iam olhar e falar, legal, quer dizer, vocês ficam festejando, vocês venceram os gregos? Vocês festejam, vocês viraram independente de novo em Israel, não gostamos disso. Isso também é algo que pode provocar os romanos. Então deixa, não escreve. Embora nós já vimos outros motivos que aqui não está escrito de Hanukkah, mas esse é um dos motivos do lado político. Não, é melhor não escrever, porque se alguém pegar e vai pegar, vocês estão querendo ver o que está escrito na nossa Torá, se eles olharem isso, vai gerar problemas para o nosso povo.
Então uma das festas que não tem é
a única festa.
A única.
Não está escrito na Mishnah, é Hanukkah. Mais umas duas coisas que não estão escritas na Mishnah claramente, não tem nenhuma lei sobre isso, Tfilim e Mezuzah.
Ah, não,
na Mishnah não tem sobre Tfilim e não tem sobre Mezuzah. Mas essas mitzvot tão fortes, simbolizam tanto e tal, Rabbi Yonassi também ficou com muito medo de colocar essas leis. Por quê? Porque Roma queria muito transformar os judeus, pelo menos em nacionalistas. Vocês querem continuar cumprindo as mitzvot? Vai, continua. Durante um bom tempo eles deixaram, não tem problema, pode continuar cumprindo as suas mitzvot, estudando a Torá, pode. Mas, aparência de romano. Não vem com história que vai ser a aparência sua. Até aquela época os judeus andavam de tefilim o dia inteiro. Os judeus andavam de tefilim o dia inteiro. Então, tefilim era proibido. Os romanos, isso consta no Talmud, os romanos fizeram um decreto que quem for pego com tefilim na cabeça, eles vão estourar o cérebro da pessoa. Então não podia andar mais assim. Mezuzá nas casas, de jeito nenhum. Também fizeram um decreto. Não queremos de casa tudo estilo romano. Nada de termômetro com os goles na porta. Não pode ter mezuzá na porta. Isso também explica. Obviamente que o nosso povo queria muito cumprir essas mitzvot. Deixar de colocar filim. Eu vou deixar de colocar mezuzá na minha porta. Faço questão. Mas está perigoso. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou fazer de uma forma diferente. Vai parecer um brinquedo. Vai parecer uma gozação. Vai parecer alguma coisa que não é exatamente. pelo menos os romanos não vão me perseguir. Eu vou cumprir a mitzvah. Onde nós vemos isso? O Talmud fala que aquele que faz os seus filhos redondos, sacaná, é um perigo, vem da mitzvah, que não tem mitzvah. Tem várias explicações do que quer dizer isso. O Rav Margalio traz que a explicação para isso é a seguinte. Eu não vou fazer um tefilim quadrado e andar com um tefilim como um tefilim na rua, os romanos vão me matar. Sabe uma coisa? Vou fazer ele redondo. O romano vai olhar e vai dizer, o que é isso daí na cabeça dele? Não, tefilim não é, eu conheço o tefilim. Tem algum brinquedo que ele tem aí. E por outro lado, eu vou cumprir a mitzvah de ficar de tefilim. A Mishnah não consta isso no Talmud. Aquele que faz o tefilim redondo é perigo. Primeiro, os romanos vão sim considerar filim, não pensa que tem guia na romana. Segundo lugar, ainda a mitzvah, não tem mitzvah. A mitzvah é quando ele é feito exatamente como a Torá manda. Fazer diferente já não vai ser mitzvah, não vai estar cumprindo mitzvah. Então você vai se colocar em perigo e não vai ter mitzvah. Mesma coisa consta sobre Mezuzá. É escrito lá, Ben-Makel, Poshenir-Hatah-Hatah-Deret. Uma pessoa que pendurou a Mezuzá num cajado. Ou colocou embaixo da porta, é um perigo e não cumpre a mitzvah. De novo, a mesma linguagem. O romano vai passar, vai ver, não pensa que você enganou ele, ele vai ver, isso aqui é uma mezuzá, eu conheço muito bem, e vai querer fazer bagunça.
O tefilim é mezuzá, é lei, não é
que for. É lei, lógico. Então, tem perigo, e segundo, você não cumpre a mitzvah. A mitzvah é quando você põe a mezuzá na porta, no umbral da porta, no terço superior, conforme todas as regras que tem para a mezuzá. Tem mais um assunto que Rabi Yehuda Hanassi não colocou. Em toda a Mishnah não tem lei de conversão ao judaísmo. Não tem. Tem regras, lógico que tem. No Talmud, na Gemara, tem. Lá são trazidas. Na Mishnah, Rabi Yehuda Hanassi não trouxe. Por quê? Muito lógico. Nós vimos que desde o início da destruição do Beit HaMikdash, é um pouco antes que o Nero se converteu ao judaísmo. Depois nós vimos alguns no decorrer desde o momento da destruição do Beit HaMikdash até a grande revolução do Bar Kokhba, que são 52 anos. Durante toda essa época, várias pessoas nós vimos que estavam buscando um significado melhor para a vida, viam que aquela barbaridade romana não pode ter o significado certo. Muitos deles resolveram se converter. Alguns sobrinhos de César se converteram. Próprio César se converteram, um amigão do Rabi Yehuda Hanassi, que nunca contou para ninguém se ele era louco. Marco Antônio. Marco Aurélio. Antônio. Marco Aurélio Antônio. Teve um outro sobrinho do César Domitino. O sobrinho dele se converteu ao judaísmo, foi pego em flagra e mataram ele. E assim, muitas pessoas que resolveram se converter foram mortas. Como você tem a audácia de largar a sua nacionalidade tão honrada de Roma e se converter ao judaísmo? Morto. Rabi Yehuda Hanassi não ia colocar lei de conversão se isso está gerando morte, se isso está gerando problema. Se os romanos olharem e falarem, quer dizer que vocês têm até lei para fazer isso, então vou matar todo mundo. Então, por isso, Rabi Yehuda Hanassi também preferiu deixar isso fora. Então, dentro daqueles braitot que não entraram na Mishnah, fora as leis que estão escritas na Mishnah, então eu preciso repetir, muitas leis que ficaram nas braitot são essas daqui. Leis de tefilim, leis de mezuzá, leis de conversão e leis de Hanukkah. Ficaram nas braitot. Você tem em casa, esconde bem lá no seu cofre, esconde embaixo da cama. Na próxima geração, quando as coisas acalmarem mais, e eventualmente vão escrever um novo livro, publica. Aqui não vai poder entrar, que vai só gerar problemas para o povo. Isso é basicamente, então, toda a história da Mishnah, como que ela foi surgindo. Primeiro, Moshe Rabbeinu recebeu a Torá e foi passando oralmente. Todas as dúvidas que tinham tiradas dentro do tribunal saía como uma opinião única, porque a maioria venceu, acabou, é uma lei única. Depois começaram a surgir algumas divergências quando começou a bagunça do tribunal, na época dos Zugot, dos Sários. Aí chegou finalmente Shammai e Hillel, eles também tinham algumas divergências, tentaram unificar pelo menos entre eles, então tinha Beit Shammai e Beit Hillel, tinha apenas algumas divergências entre Beit Shammai e Beit Hillel, algumas eles conseguiram se juntar para definir qual vai ser a lei final, algumas não conseguiram, a grande maioria não conseguiram. Veio finalmente aquela voz celestial, nessa de Rabban Gamliel, que era filho, neto, bisneto, tataraneto do Hillel. Naquele momento, finalmente, saiu aquela voz celestial e definiu que, a partir de agora, a lei sempre vai ser como o Beit Hillel. Passou mais um pouco, já não dava nem para eles se juntarem, cada um estava no seu canto, cada sábio, começaram a surgir as várias opiniões de cada sábio separadamente. Cada um fez as suas anotações, nas suas anotações tinha tanto leis ainda da época do Sanhedrin, escritas, tanto anotações das leis que foram definidas pelos professores deles, pelas estivós deles, Hillel e Shammai, Beit Hillel e Beit Shammai, e alunos, e também leis que eles definiram. Até que finalmente chegou a época do Rabbi Nassim e falou, vamos compilar tudo isso. Compilou, o que entrou na Mishnah, virou Mishnah, a Mishnah popular que todo mundo a partir de agora vai poder ter acesso. Primeira vez que a Torá oral está sendo escrita, porque o Rabbi Nassim enxergou que se não escrever vai se perder, Deus nos livre, é melhor escrever. Foi escrita, uma parte ficou fora, ou porque é repetido, ou porque são leis que tecnicamente vai ser inviável colocar, porque vai gerar perigo para o povo. Deixa nas braitot, cada um esconde na sua casa, e mais tarde nós vamos discutir. E tem ainda as sofetos, que são aqueles alunos que pegaram as palavras do professor e acrescentaram mais algumas coisas no cima. E assim terminou, basicamente, a Mishnah. Só para terminar, durante essa época de Tanaim, teve 128 Tanaim. É uma época que durou quase 500 anos. São 128 sábios que aparecem os seus nomes dentro da Mishnah.